Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. 18 horas, horário de Brasília. Eu agradeço a pontualidade de vocês. Vamos começar imediatamente o trabalho. O nosso tema de hoje traz uma das obras muito bonitas, uma obra poética aqui da América do Sul, do escritor chileno, ainda que o nome dele remonte às origens lá da antiga União Soviética, Antônio Skármeta. Ele é um escritor chileno e escreveu essa linda obra que o título original nem é este, O Carteiro e o Poeta, mas ficou sendo a partir do filme, muito bonito filme, que mostra um jovem carteiro na ilha, numa ilha que o Pablo Neruda amava viver. O Pablo Neruda viajava pelo mundo inteiro, mas ele costumava passar todo o tempo que ele podia na Ilha Negra. Muito bonita a ilha, ele tinha uma casa. E a história é uma história muito singela, muito simples. Conta desse carteiro e a amizade dele pelo velho poeta, então, o Pablo Neruda. Uma história tão singela, tão despretensiosa e tão profundamente tocante. Acho que vocês vão gostar do que veremos hoje aqui, está bem? Muito bem, a história inicia com um garoto, 17 anos, ele procurava um trabalho. Ele viu que estavam anunciando o trabalho como carteiro na Ilha Negra e ele vai até o posto do correio para buscar, tentar essa vaga. Um detalhe, na ilha pouquíssimos sabiam ler. Então ele se candidatou a uma vaga, talvez como entregador de pacotes, algo assim, era o que ele imaginava. Lembrem do tema de hoje, poeta e o meu coração. Esse é o tema que vamos ver, está bem? O menino chega até o posto e conversa com o oficial que está lá no posto do correio e o agente diz para ele, muito bem, é um posto de carteiro e é para a Ilha Negra. Que coincidência, disse o jovem, o nome desse garoto era Mário. Que coincidência, eu moro ao lado, eu moro em uma enseada, ele disse para o agente. Isso é ótimo, mas o mal é que você só terá lá um cliente. Mas só um cliente? Pois é, na verdade todos ali são analfabetos, não conseguem ler nem as contas. Mas então quem é o cliente? Pablo Neruda. Mário Jiménez engoliu em seco e disse, mas isso é formidável, formidável? Ele recebe quilos de correspondência todos os dias. Pedalar com a bolsa em cima do lombo é o mesmo que carregar um elefante nos ombros. O carteiro que o atendia se aposentou, encorcovado como um camelo. Mas eu só tenho 17 anos. E você tem saúde? Eu sou de ferro. Nem um resfriado na vida eu peguei. O funcionário escorregou as lentes pelo tabique do nariz e olhou por cima do caixilho. O salário é muito pouco. Os outros carteiros se viram com as gorjetas. Mas com um cliente só, mal vai dar para o cinema, uma vez por semana. Eu quero o posto. Está bem. Eu me chamo Cosme. Cosme? Sim, e você vai me chamar Dom Cosme. Está bem, Dom Cosme. Eu sou seu chefe. Sim, chefe, Dom Cosme. E assim o menino conseguiu um emprego, tendo como seu único destinatário de toda a correspondência que ele levaria, o velho poeta, morando então na Índia. Bem, para o menino foi um acontecimento esse emprego. Primeiro que o salário dele, o autor nos diz assim, o Antônio Skármeta diz assim, com o primeiro salário pago com um mês e meio de atraso, como é costume no Chile, o carteiro Mário Jiménez adquiriu os seguintes bens: uma garrafa de vinho, reserva para seu pai, uma entrada para o cinema, graças à qual saboreou amor, sublime amor, e mais algumas coisinhas que ele comprou. Bem, com o tempo, com as primeiras entregas que ele fez, ele passou a conhecer um pouco mais o poeta de perto. No livro, nesse contexto em que tudo se passa, o poeta era muito conhecido lá. As pessoas do lugar sabiam quem ele era. Quando ele entrava numa pequena cantina para pedir um café ou alguma coisa que faltava em sua casa, eles paravam, conversavam com ele, gostavam muito da presença dele ali. Então, o texto nos diz: a presteza com que cedia uma propina em oportunidades mais que regulares, como expressão de homem abismalmente voltado para o interior. Era assim que o Pablo Neruda recebeu o menino. Ele chegava, entregava a correspondência, o Pablo Neruda parece que nem olhava direito quem estava diante dele, estava olhando sempre para dentro, para algum lugar dentro do imenso universo que ele construiu, mas ele era generoso com o garoto, dava sempre uma boa gorjeta para ele. Resumindo, durante um par de meses, escreve o texto, consta no texto, Mário não pôde evitar sentir cada vez que tocava a campainha que magoava a inspiração do poeta, que estaria a ponto de incorrer num verso genial. Era assim que o menino sentia, cada vez que ele batia na campainha. Neruda apanhava o pacote de correspondência, passava-lhe uns dois escudos e se despedia, com um sorriso tão lento como lento era seu olhar. A partir deste instante e até o fim do dia, o carteiro carregava as odes elementares, com a esperança de algum dia reunir coragem. Tanto transportou o livro, tanto manipulou, tanto colocou no regaço de suas calças debaixo da luz da praça para dar-lhe um ar intelectual diante das garotas que o ignoravam, que terminou lendo o livro. E com esse antecedente no currículo, considerou-se merecedor de uma migalha de atenção do poeta. E certa manhã, de um sol invernal, infiltrou-se e colocou o livro entre as cartas, com uma frase que havia ensaiado durante múltiplas vitrinas. Ponha a minha preciosa aqui, mestre. O que ele está dizendo é que o menino tinha um livro do Neruda e sonhava em ter um autógrafo do Neruda, para depois sair se exibindo com as meninas que tinham um livro autografado pelo próprio Pablo Neruda. Então ele recorreu a esse expediente. Agradá-lo foi para o poeta um expediente de rotina, mas, cumprido este dever breve, despediu-se com a cortante cortesia que o caracterizava. Mário olhou aquilo, começou por analisar o autógrafo e chegou à conclusão de que, com um cordialmente Pablo Neruda, seu anonimato não perdia grande coisa. Propôs-se travar algum tipo de relação com o poeta que lhe permitisse algum dia ser guarnecido por uma dedicatória em que, pelo menos, contasse com a mera tinta verde do poeta, seu nome, seu sobrenome, Mário Jiménez. Embora ótimo mesmo lhe parecia um texto maior, como A meu íntimo amigo Mário Jiménez, a Assinado Pablo Neruda. Mário, o menino, expôs suas aspirações a Cosme, o telegrafista, que depois de recordar que o Correio do Chile proibia seus mensageiros de molestar com requisitórios atípicos sua clientela, fez com que soubesse que um mesmo livro não poderia ser dedicado duas vezes, o que significava que em caso algum seria elegante propor ao poeta, por mais comunista que ele fosse, que apegasse e apagasse suas palavras para substituí-las por outras. Talvez os senhores estejam, nesta altura da nossa oficina, perguntando o que isso tem a ver com as nossas histórias inspiradoras, e ainda mais com o tema que temos hoje, Poeta e o Meu Coração. Pois esse menino, nessa aproximação com Pablo Neruda, gradativamente começa a expandir seus elementos internos. Não é preciso que o Pablo Neruda sente com ele, conte de suas viagens, conte dos inúmeros livros que leu, que escreveu, que fale das pessoas pelo mundo. Não é assim, propriamente nessa linha reta, que muitos corações serão abertos. No caso específico desse garoto, a simples proximidade com o poeta, simples fato de poder conversar, trocar pouquíssimas palavras com ele, chegar até a casa dele, observar como o poeta abria a porta para ele, como recebia sempre com respeito, às vezes com uma palavra que ele não entendia muito bem, isso para ele já era o suficiente para ele começar a procurar outras coisas no horizonte existencial dele. É misterioso como alguns corações se abrem. Eis aqui algo que dificilmente respeita protocolos, pelo menos na nossa época. E o livro mostra isso. Dessa aproximação, ele queria apenas uma palavra, um gesto, um agradecimento, um contato que fosse. Ele nem se importava, ele sabia, o livro mostra várias vezes que ele nem se importava se precisasse várias vezes até lá. Vamos conhecer um pouquinho mais desse menino e da relação com o poeta. E lembrem, nessa ocasião, quando a história transcorre, o Pablo Neruda já era um escritor famoso no mundo inteiro. Todas as listas, todos os anos que saíam para o Nobel de Literatura, ele sempre estava entre eles, algo que já era rotineiro para ele. E a comunidade local sabia pelo rádio, pelo pequeno jornal que chegava até eles, disso. E torciam muito por ele. O texto nos diz: crescido no meio de pescadores, nunca o jovem Mário Ximenes suspeitou que no correio daquele dia haveria algo com que ele finalmente apanharia o poeta. E nem bem lhe havia entregado o fardo, já o poeta discernira com precisão meridiana uma carta cujo envelope começou a rasgar diante dos próprios olhos. Esta inédita conduta, incompatível com a serenidade e a discrição do poeta, encorajou o carteiro a um pequeno interrogatório. E por que não dizer ao início de uma amizade? Por que você abre essa carta antes das outras? Eu abro porque é da Suécia. E o que é que tem a Suécia, fora as suecas? Embora Pablo Neruda possuísse duas pestanas inalteráveis, pestanejou dessa vez. O que tem na Suécia? O Prêmio Nobel de Literatura, meu filho. E vão lhe dar? Se não dão, eu não vou recusar. E quanto dinheiro é? O poeta, que já havia chegado ao miolo da carta, disse sem qualquer ênfase: 150.250 dólares. Mário pensou numa piadinha, mas resolveu não falar. Perguntou: e então? O poeta resmungou e ele disse: vão lhe dar o prêmio Nobel? Pode ser, mas dessa vez há candidatos com mais chances. E por quê? porque eles escreveram grandes obras. E as outras cartas, o que tem nelas? Depois eu leio, ele falou. Mário pressentiu que aí chegava o fim do diálogo. Deixou-se consumir por uma ausência semelhante ao de seu predileto e único cliente, mas foi tão radical que obrigou o poeta a perguntar a ele: em que você ficou aí pensando? Eu fiquei pensando no que dirão as outras cartas. Serão cartas de amor? O poeta então lhe disse: rapaz, eu estou cansado. Que a Matilde não nos escute nessa conversa. Desculpe, Dom Pablo. E aí o menino então teve a oportunidade de uma conversa mais longa com o poeta. Eles começaram a conversar e o Pablo Neruda falou a ele sobre metáforas. Para um menino de 17 anos. Por que o poeta Pablo Neruda, com toda a bagagem existencial dele, puxou o assunto para essa área? Provavelmente por perceber naquele garoto alguns elementos que de fato se desenvolveriam muitíssimo. Então, quando ele fala das metáforas, o menino fica olhando para ele e diz: metáforas, como é, Dom Pablo? E ele diz: metáforas, homem. E o que são essas coisas, Dom Pablo? O poeta colocou a mão sobre o ombro do rapaz e lhe explicou: para esclarecer mais ou menos de maneira imprecisa, metáforas são modos de dizer uma coisa comparando com outra. E o senhor pode me dar um exemplo? Neruda olhou o relógio e suspirou: bom, quando você diz que o céu está chorando, o que é que você quer dizer com isso? Ah, essa é fácil, eu quero dizer que está chovendo, é. Bem, isso é uma metáfora. E por que se chama tão complicado, se é uma coisa tão fácil, Dom Pablo? Porque os nomes não têm nada a ver com a simplicidade ou com a complexidade das coisas. Pela sua teoria, uma coisa pequena que voa não deveria ter um nome tão grande como mariposa, e elefante tem a mesma quantidade de letras que mariposa e é muito maior e não voa, concluiu Pablo Neruda. Já cansado, com o resto de ânimo, indicou ao solícito rapaz o rumo da saída da casa via enseada. Mas o carteiro teve a presença de espírito de dizer: puxa, eu bem gostaria de ser um poeta. Rapaz, todos são poetas aqui no Chile. É mais original que você continue sendo carteiro. Pelo menos caminha bastante e não fica gordo. Todos os poetas aqui no Chile somos gorduchos. E aí ele caminha com o menino em direção à saída. O garoto ainda quer conversar, mas ele diz: eu vou fechar aqui o portão, está bem? Eu vou entrar até amanhã. O menino se despede dele e diz: até amanhã. Quando eles voltam a conversar, o garoto está muito curioso, ele quer saber, ele colocou no coração dele que ele gostaria muito de construir coisas, e isso das metáforas, ele ficou muito interessado nas metáforas. Se você quer ser poeta, disse para ele no outro dia, o Pablo Neruda disse para ele: comece por pensar enquanto caminha. Ou você é como John Wayne, que não podia caminhar e mascar chicletes ao mesmo tempo. Agora, vá para a enseada, pela praia. E enquanto você observa o movimento do mar, você pode ir inventando metáforas. Dê-me um exemplo, Dom Pablo. Olha este poema. Aqui na ilha, o mar. E quanto mar! Sai de si mesmo a cada momento. Diz que sim, diz que não, diz que não. Diz que sim, em azul, em espuma, em galope. E diz que não, que não. Não pode sossegar. Me chamo mar. Repete-se atirando contra uma pedra, sem convencê-la. E então, com 7 línguas verdes, de 7 tigres verdes, de 7 cães verdes, de 7 mares verdes, percorre-a, beija, umedece-a e golpeia-se o peito, repetindo seu nome. Pablo Neruda fez uma pausa satisfeita e disse: o que você achou? Achei estranho. Estranho? Mas que crítico mais severo esse? Não, Dom Pablo, estranho não é o poema. Estranho é como eu me sentia enquanto o senhor recitava o poema. Querido Mário, vamos ver se se desenreda um pouco, porque eu não posso parar toda manhã desfrutando essa conversa. Como se explica, Dom Pablo, quando o senhor dizia o poema, as palavras iam aqui, daqui para ali. É como o mar. Pois é, moviam-se exatamente como o mar. Sabe o nome disso? Isso é ritmo. Eu me senti estranho, Dom Pablo, porque com tanto movimento eu fiquei enjoado. Você ficou enjoado? Claro, eu ia como um barco tremendo dentro das suas palavras. O poeta disse ao menino: como um barco tremendo em minhas palavras. Claro, sabe o que você acabou de fazer, Mário? O quê? Uma metáfora. Mas não vale, porque saiu assim por puro acaso. Sim, por puro acaso. Não há imagem que não seja casual, meu filho. O menino colocou a mão no coração e ficou emocionado com isso. Era o primeiro poema que ele fazia na vida e, não tinha, e agora ele tinha percebido isso. Eles começam a conversar e o poeta, generosa e carinhosamente, ainda que às vezes com palavras que parecem ríspidas, deixa que o menino descubra essas coisas. Sabe o que, que acontece? Páginas depois, o menino, carteiro Mário Jiménez, vai caminhando. Ele pegou as palavras que o Pablo Neruda disse, ele faz o caminho da enseada, vivenciando aquelas palavras sobre o poema do mar, que o Pablo Neruda fez ali na hora para ele o poema. Então ele diz, o texto diz: embora muitas fossem as ondas, o meio-dia imaculado, a areia solta e a brisa leve, não foi adiante em metáfora alguma. Tudo que o mar, o que no mar era eloquência, nele foi mudez, uma fonia tão enérgica que, em comparação, até as pedras lhe pareciam tagarelas. O menino fica encantado, ele passa a viver isso. E sabem vocês o que, que acontece com ele? Ele se apaixona. Ele chega numa quitanda, no lugar, vê uma menina e o coração dele, embalado pela metáfora e agora já poeta, antes mesmo dele saber que era um poeta, já fazia suas primeiras incursões existenciais, mostrando que, no caso do garoto, a poesia se traduzia por amor. E ele se apaixona, só que ele não tem a menor ideia do que fazer com isso, e vai precisar da ajuda agora do Pablo Neruda. Bom, então ele chega no trabalho um dia e diz: bom dia, chefe, bom dia. O chefe dele não era muito bem-humorado, esse Cosme. Tem cartas para o poeta? Muitas. E também tem um telegrama. Um telegrama? O garoto levantou, tentou discernir seu conteúdo na contraluz e, num minuto, estava montado na bicicleta. Já ia pedalando longe quando Cosme gritou na porta com o resto da correspondência na mão. Ficaram estas outras cartas? Eu levo depois, disse distanciando-se. Mas você é um bobo, gritou Dom Cosme. Vai ter que fazer duas viagens. Eu não sou nenhum bobo, chefe. Assim eu posso ver o poeta duas vezes. Bem, quando ele chega até o Pablo Neruda, conta isso. O Pablo Neruda disse: puxa, você chegou cedo hoje. Ele disse: ah, eu não me importo. Eu tive muita sorte, porque eu preciso falar muito com o senhor. Bem, deve ser importante o que você tem para falar comigo, porque você bufa como um cavalo. Mário limpou o suor da testa com uma passada de mão, secou o telegrama em suas coxas e colocou numa das mãos do poeta. Dom Pablo, disse ele na primeira oportunidade que ele teve, depois de contar para o Pablo Neruda que ele viu essa menina e que o coração dele simplesmente quase parou dentro do peito e que ele estava apaixonadíssimo pela menina. E o Dom Pablo disse, como é o nome dela? Beatriz. E aí o Pablo Neruda pegou e disse, ah, Dante Alighieri. E o menino queria muito saber quem era esse poeta, esse escritor de Dante Alighieri, só que ele não sabia escrever Alighieri. Aí o Pablo Neruda pega uma caneta e escreve na mãozinha dele, disse, me dá tua mão aqui. Botou a mão dele numa pedra espalmada e escreveu na mão. Eles continuam a conversar e o menino diz, Dom Pablo, eu estou apaixonado. Isso você já disse várias vezes. Em que eu posso te servir? Tem que me ajudar, Dom Pablo. Eu te ajudar? Na minha idade? Tem que me ajudar, porque eu não sei o que dizer a ela. Vejo-a diante de mim e é como se eu fosse mudo. Não me sai uma única palavra. Mas como? Você não falou com ela? Eu falei quase nada. Ontem eu fui embora passeando pela praia, como o senhor me disse, olhei o mar com um bocado de tempo e não me ocorreu nenhuma metáfora. Aí eu entrei na estalagem, comprei uma garrafa de vinho. Pois bem, foi ela que me vendeu a garrafa. A Beatriz. É, a Beatriz. Fiquei olhando. Eu me apaixonei por ela. Neruda coçou sua plácida calvície com lápis. Tão rápido? Não, não tão rápido, não. Eu fiquei olhando para ela uns 10 minutos. E daí? E daí ela me disse, ei, o que você está me olhando? Por acaso eu tenho cara de macaco? E o que você disse para ela? Não me ocorreu dizer nada, eu não disse nada. Nada? Você não disse nada? Você não me disse nem mesmo uma palavra? Nada de nada, exatamente não. Eu disse 5 palavras. E quais foram? Como se chama? E o que ela te respondeu? Beatriz Gonçalves. O poeta, então, diz para ele algumas coisas. E o menino quer escrever poesia e tudo, e o poeta diz, não é assim que se escreve. Você tem que conhecer algumas coisas sobre o que você vai escrever. E o garoto não gosta nada disso. Ele diz, olhe, poeta, disse ele, se o senhor cria tantos problemas por causa de um simples poema que eu quero escrever, nunca você vai ganhar o prêmio Nobel de literatura. Neruda se deteve um pouco e disse, olhe, Mário, eu peço que você me belisque para eu despertar desse pesadelo, está bem? Mas então, o que é que eu estou dizendo, Dom Pablo? O senhor é a única pessoa da aldeia que pode me ajudar. Todos os outros são pescadores que não sabem dizer nada. Mas esses pescadores, Mário, se apaixonaram e conseguiram dizer alguma coisa às garotas de quem gostavam. Mas são histórias de pescador, Dom Pablo. E o poeta disse para ele, mas fizeram elas se apaixonarem e casarem. O que faz o seu pai? O meu pai é pescador. Está aí. Alguma vez deve ter falado com a sua mãe para convencê-la a se casar com ele. O menino disse que isso não vale porque Beatriz é muito mais linda que a mãe dele. E o Pablo Neruda, com muita paciência, diz, Mário querido, não resisto à curiosidade de ler esse telegrama. Você pode me dar licença? Ah, com todo prazer. Obrigado. E aí, vocês sabem que tinha no telegrama aquele famoso episódio quando convidam o Pablo Neruda para ser presidente da República, né, para concorrer à presidência. E aí ele diz para o menino, quando ele conta para o menino, que era do comitê central do partido, que estavam convidando para que ele fosse presidente. E diz, são péssimas notícias. Estão me oferecendo ser candidato à presidência da República. Mas, Dom Pablo, isso é formidável. Formidável é ser convidado. Mas e se eu chego mesmo a ser eleito? Claro que vai ser eleito. Todo mundo conhece o senhor. Na casa do meu pai só tem um livro e é seu. E que é que isso prova, Mário? Como que é que isso prova? Se o meu pai, que não sabe ler nem escrever, tem um livro seu, isso significa que ganharemos. Ganharemos? Claro, eu vou votar no senhor de qualquer jeito. Ah, eu agradeço muito seu apoio. E essa amizade prossegue. E é uma amizade linda dentro de um livro muito bonito. O Antônio Scaneta coloca aqui a essência do modo de ser do Pablo Neruda. É a gente ler e ver o Pablo Neruda, né, no jeito dele, no modo dele se expressar, no modo dele ser. Uma linda homenagem ao Pablo Neruda nessa amizade com um garoto, um carteiro de 17 anos, a quem ele ajudará a descobrir, dentro do próprio coração, a dimensão do que é viver a poesia. Viver a poesia. No caso do menino, a poesia pode ser vivida muito mais e escrita muito menos. Foi alguém como Pablo Neruda que viu isso dentro do coração desse jovem, e esse jovem passou então a vivenciar esses elementos. Eu recomendo a leitura da obra. O filme também é muito bonito, mas eu recomendo na ordem. Primeiro o livro, depois o filme. O livro é simplesmente tocante. Ele é muito engraçado também. Há muitas passagens engraçadas, bem humoradas, bem ao estilo do Pablo Neruda, aquele humor sério que se propaga. Muito lindo. Chegamos ao final da nossa história inspiradora, da nossa oficina de hoje. Agora temos alguns minutinhos. Vou abrir os microfones para aqueles que desejarem poderem colocar alguma reflexão, alguma consideração sobre isso que vimos hoje aqui.